ponta dos dedos.
Hora de velocidade no GE.globo. Está começando mais um episódio do podcast Na Ponta dos Dedos. Eu sou o Bruno Fonseca. Mais uma vez, destaco a alegria de estar aqui ancorando esse podcast. E nessa semana, 100% elétrico. Tivemos no último final de semana a estreia da Xtreme E. No próximo, teremos mais uma etapa da Fórmula E. E já já vamos apresentar o nosso convidado super especial que vai acelerar muito na cidade histórica de Roma no próximo final de semana. E você vai poder acompanhar no Sport TV. Antes, deixa eu apresentar ele, que tem cadeira cativa, é um sócio proprietário aqui do Na Ponta dos Dedos. O homem tem até vinheta. Pode soltar.
Rafael Lopes!
Rafael Lopes, meu amigo, tudo bem com você? Que final de semana tivemos com estreia no canal campeão Xtreme E, imagens belíssimas estreando no deserto. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, Bruno. Sempre voando baixo. E os carros da Xtreme E também voando no deserto. A gente via aqueles saltos, aquelas imagens maravilhosas direto de Al-Ula, lá na Arábia Saudita. Foi uma estreia muito legal. E na próxima semana a gente tem Fórmula E, né? Uma categoria que está super consolidada. No primeiro ano, como campeonato mundial oficialmente da FIA. Já tinha um status antes, mas agora é oficialmente um campeonato mundial nas ruas de Roma. A Fórmula E, mesmo nesse contexto de pandemia da Covid-19, com restrições de locomoção no mundo inteiro, começando a voltar à sua normalidade, né, com as etapas nas cidades europeias, nas cidades mundiais. Vai ter Roma, rodada dupla, né? Ia ser uma corrida só no sábado, agora vão ter duas corridas, uma corrida no sábado e uma no domingo. A gente passa o serviço mais tarde, mas é um final de semana que promete bastante a Fórmula E aí na sua segunda etapa da temporada, no seu segundo fim de semana da temporada, né? Terceira e quarta etapas.
Com a gente também hoje no podcast, ela que é apaixonada por automobilismo, escreve no site independente Boletim do Paddock, Cíntia Venâncio, também participa do podcast Na Ponta dos Dedos. Tudo bem, Cíntia?
Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Rafael, e oi, convidado, que já vai ser apresentado. Eu estou muito feliz com o convite de vocês e espero que o programa seja ótimo, né? Que todo mundo curta e compartilhe e comente com a gente depois também.
Cíntia e Rafa vão estar aqui comigo, portanto, no podcast para a gente conversar com o nosso convidado especial, mineiro, 22 anos, acelerando pelo mundo já há muitos anos, passando por Fórmula 3, Fórmula 2, com vitórias na Fórmula 2, vitórias que a gente lembra bastante nos últimos anos, piloto de testes na Fórmula 1, já havia participado de algumas provas na última temporada da Fórmula E, mas a partir dessa temporada 2020-2021, participando da temporada inteira da categoria, uma alegria receber o Sérgio Sete Câmara com a gente no podcast. Serginho, uma alegria ter você aqui conosco, hein?
Obrigado, Bruno. O prazer é todo meu tá falando aqui no podcast, também com o Rafa e com a Cintia aqui, e contando um pouco sobre a minha trajetória e a Fórmula E também, explicando um pouco sobre minha atuação na Fórmula E, a Fórmula E como categoria também. Eu não sei se vai ter pergunta do pessoal da rede social aqui, ou se vai ser só pergunta de vocês e tudo mais, mas é um prazer estar nesse bate-papo aqui falando do assunto que eu mais amo.
Serginho, tivemos no final de semana a estreia da Xtreme E. Queria que você falasse um pouco sobre o que você conhece dessa categoria, as informações que você tem, se você pôde acompanhar nesse trânsito aí pela Europa, né? Eu sei que é um período de muita dificuldade para todo mundo, as restrições que a gente tem sofrido no mundo inteiro, e por vezes é difícil de acompanhar tudo, né? Queria saber se você pôde acompanhar esse primeiro final de semana. E o que você acha dessa ideia, né? A gente ter de fato um rally com um carro off-road 100% elétrico, que vai passear pelo mundo e vai visitar ambientes extremos do planeta, destacando também essa mensagem da importância da sustentabilidade, tentando jogar um holofote maior sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre esses ambientes, e tivemos a estreia no último final de semana no deserto, com vitória da equipe do Rosberg, né? Uma vitória de Johan Kristoffersson e da Molly Taylor, que fazem parte da equipe do Rosberg. Uma das novidades também da Xtreme E, né, Serginho, é ter um homem e uma mulher, cada um dando uma volta em cada prova. Como é que você viu essa estreia da categoria?
Eu achei muito legal. Eu não acompanhei de perto as corridas, mas eu acompanhei de perto o social media, né, as redes sociais da categoria, do que o pessoal postou, naturalmente tudo de automobilismo acaba aparecendo nas minhas redes sociais. E então eu acompanhei, achei assim, a estética do campeonato, né? Aquela imagem, aqueles carros correndo no deserto, aquele cenário, a paisagem, eu achei um negócio de louco. Então, muito legal mesmo. E também um medo que eu tinha, assim, um medo que eu tinha, assim, que eu pensava do campeonato, falando, cara, eles têm que se preocupar com isso, é de ser um negócio muito chato, né? Porque é um carro pesado, lento e tal. E, ah, beleza, tá correndo no off-road, mas se o negócio estiver andando a 20 por hora, ninguém vai querer assistir. Mas eu não achei o carro lento. E mesmo naqueles cenários grandes, né, que o objeto pode estar aparecendo devagar e tal, mesmo assim, eu achei que fica legal. Teve até alguns acidentes, né, porque eles escapotaram sozinho, que são impressionantes, então tem aquele ar de espetacular e tal, e também mostrou que o carro é muito seguro. Então é até uma empresa brasileira que faz, né, se não me engano, a estrutura do roll cage dos carros, então tecnologia brasileira ali nos carros, mas eu achei legal. Por tudo isso que eu falei, porque a estética é muito legal, porque ficou emocionante as imagens, a velocidade dos carros, e foi uma receita completamente diferente do que a gente viu no automobilismo até a data de hoje, né? Então, podia ter dado muito errado, e eu acho que pelo contrário, que deu certo. Agora, não é minha praia, eu não entendo muito de rally, eu tenho uma noção do que eu acho interessante ou não. Eu achei interessante vendo assim pelo social media. Até no, na próxima etapa, devo querer assistir a transmissão, porque fiquei sentindo que eu tava perdendo alguma coisa interessante quando eu vi as postagens e depois não tava vendo a transmissão.
Rafa tava comigo na transmissão e a gente percebeu, né, Rafa, desde o início, uma preocupação com o conteúdo que eles levavam ao ar. É uma transmissão muito preocupada com a televisão e conseguir entregar imagens do circuito inteiro, né? Você pensar num circuito de 9 quilômetros de extensão no deserto, os desafios ali por conta daqueles canyons, mesmo assim a gente tinha imagem do circuito inteiro, as disputas foram bem interessantes e, como destacou o Serginho, né, a qualidade do carro, a resistência do carro já com os primeiros acidentes, demonstrando como essa categoria já nasceu grande, envolvendo grandes nomes do esporte e mostrando já não só toda a sua estrutura para a televisão, mas mostrando também as qualidades nas disputas, né, Rafa?
Bruno, a gente estava lá domingo de manhã, né, e eram 2 horas que a gente não sabia muito bem o que vinha pela frente. A gente tinha lá, claro, o que a gente chama de rundown, né, que é basicamente o que vai entrar em cada momento da transmissão. A gente sabia, porque a transmissão oficial passa para a gente, então a gente tem noção do que vai entrar em cada momento da transmissão, mas a gente também não tem muita ideia de como vai ser justamente cobertura de pista, agilidade do evento. E a gente passou 2 horas lá transmitindo a corrida, né, a estreia da Xtreme E, que passaram muito rápido. A gente ficou 2 horas lá, nem parecia que foram 2 horas. A primeira hora passou voando, com um resumo do classificatório, depois as 2 corridas semifinais que eles passaram na íntegra, né, como se fosse ao vivo, que tinham acontecido algumas horas antes, na madrugada do Brasil, e depois a final. Eu acho que foi um final de semana para a estreia da categoria muito bom, para a categoria. Confesso que eu não sabia o que esperar e fiquei muito animado com o que pode vir pela frente aí no campeonato. Me deixou tranquilo também ver que a categoria tem um jogo de cintura para mudar formatos dentro de um fim de semana em casos de problemas, como, por exemplo, lá em Al-Ula, na Arábia Saudita, tinha o problema da poeira quando eles fizeram os testes dos carros, né? O tempo estava um pouco menos seco do que estava nesse fim de semana, então tinha menos poeira. Quando eles colocaram o primeiro carro na pista, viram que a poeira ia atrapalhar, ia causar riscos à segurança, então eles alteraram o formato do sábado, da classificação, abandonaram as corridas de classificatórios e foram para o formato de volta lançada, 2 voltas lançadas para cada equipe, né? Uma para cada piloto, 2 para cada piloto, e funcionou muito bem. Claro que, em termos de entretenimento, vai melhorar ainda quando você tiver essas corridas com 4 ou 5 carros ao mesmo tempo nos cenários que eles estão fazendo. O cenário do deserto da Arábia Saudita era maravilhoso. O próximo vai ser no Senegal, na beira da praia. Então, a gente não deve ter um problema com a poeira. Já deve ser um pouco mais úmido ali. Então, acho que foi tudo muito bom. A única ressalva que eu faria na transmissão é que a agilidade ali na parte final, logo depois da chegada da corrida até o pódio, eles poderiam melhorar um pouco, mas eu acho que vai melhorar para a próxima. Isso é questão de ajuste. Eu acho que foi tudo muito bom. Segurança do carro, né? O Serginho falou em tecnologia brasileira, né? É feito lá em toda a tecnologia desenvolvida lá em Araxá, na terra, lá na terra do Serginho, né, em Minas, né? E com o nióbio brasileiro.
Eu ia falar que é tecnologia mineira, Rafa. Eu falei brasileira, mineira.
Você que defende Minas Gerais, né? Então, é legal ver a tecnologia brasileira e funcionou, porque a gente teve uma capotagem no sábado que o carro aguentou tranquilamente. A piloto que sofreu a capotagem, a Cláudia Hurtgen, apenas mordeu a língua, isso é super normal em capotagem, foram 4, quase 5 capotagens seguidas, e a decisão muito legal, porque a gente teve envolvidos ali nas semifinais as equipes do Rosberg, a equipe do Lewis Hamilton, a equipe do Jenson Button, com o Jenson Button na pista, né, ou melhor, na areia, e a final com a equipe do Andretti, da Andretti Autosport, junto com o Zac Brown, né, aí o Andretti United, Zac Brown, que é chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1. Quer dizer, foi tudo muito bom. Acho que o envolvimento dessas estrelas do automobilismo internacional ajuda a chamar atenção para a categoria logo no seu primeiro ano. E realmente funcionou. Tinha muita gente ligada para ver no que o Hamilton e o Rosberg estão se metendo aí mais uma vez e tal. E foi muito bom. Acho que foi bem legal. Só para encerrar o comentário, que já está longo esse primeiro comentário, gostei muito do desempenho das pilotos. Assim, as mulheres foram muito, muito bem. A Molly Taylor deu um show, que ela é campeã australiana de rally em 2016. Ela deu um show em todas as vezes que entrou na pista, no circuito. Ela mandou muito, muito bem. E acho que é um início bem animador. Queria ter visto um pouco mais da Jane Chadwick, que é campeã da W Series, mas a equipe dela teve problemas, a Veloce, então vai ficar para a segunda corrida. Mas acho que funcionou tudo muito bem e o nível de pilotagem muito bom para essa primeira corrida da Xtreme.
A Cintia, eu sei que não só assistiu, mas também participou na transmissão com a gente. Agradecendo você mais uma vez, Cintia, sempre acompanhando as transmissões do Sport TV. Qual o saldo para você, Cintia, dessa estreia da Xtreme E? A gente falou aqui sobre tecnologia brasileira. Há expectativa, tomara que isso aconteça, né? Que a gente tenha a corrida de Santarém no Pará no final do ano, a penúltima etapa prevista para esse primeiro calendário. Uma categoria que já nasce grande, né, Cíntia? Alguns detalhes que naturalmente vão se aperfeiçoar. O Rafa falou sobre esse protocolo aí de final de prova. Muita gente também esperava uma disputa mais intensa até os metros finais, algo que não acabou acontecendo. Sempre um carro acabou conseguindo abrir uma diferença um pouco maior. Na tua opinião, qual foi o saldo desse primeiro final de semana?
Olha, eu acho que o saldo foi super positivo. Teve erros, né? Mas, assim, teve muito mais acertos. E sobre a transmissão, eu queria dizer que eu estava ligada desde as 3 da manhã, enquanto vocês ainda estavam dormindo, tá? Eu acordei de madrugada para assistir tudo. Então, nas próximas corridas, quem estiver ouvindo esse podcast, quiser entrar no Twitter, pode ter certeza que eu vou estar lá também para comentar. Então, comente comigo. Mas, assim, e eu participo com vocês sempre que dá. Mas, voltando sobre para a categoria mesmo, eu acho assim, vocês já deram uma geral zona, mas é realmente, eles conseguiram entregar o que prometeram. Vocês falaram das imagens, realmente é espetacular, eles conseguiram passar realmente a ideia da grandiosidade do que era aquele evento, né? Assim, não só pelaquela descida que, sabe, para mim é um negócio surreal até agora, aquela descida de 100 metros de altura com 45 metros de inclinação, e tinha gente que passava por lá pulando, e o Rafael falou da Molly Taylor, e ela foi a primeira a fazer isso, então mais aí um parabéns pra Molly Taylor, que ela foi espetacular. Questão de informação também, eles estavam interagindo muito durante a transmissão, as próprias equipes, eles conseguiram contextualizar bem, né, tudo que estava acontecendo, então tinha o centro de comando, que para mim foi uma das melhores ideias da parte fora da pista, né, que você colocar todas as equipes numa sala só, né, mostrando o que estava acontecendo, então eu ficava o tempo todo pensando, cara, e se a Fórmula 1 fizesse um negócio desse, assim, ia ser, sabe, um negócio surreal, sabe? E é isso, assim, eu acho que como pontos positivos, ficou muito claro o quanto os carros são seguros, né? Assim, a gente teve batida de carro na rocha e, tipo, o piloto saiu sem problema nenhum, teve carro capotando, teve carro batendo em outro carro, né? E, assim, ninguém se feriu, o atendimento prestado também foi muito rápido, né? Mesmo com um circuito grande e aberto, a gente pôde ver que o pessoal lá de esporte, fiscais e tal, eles estavam a postos, né? Assim, conseguiram atender todo mundo muito rapidamente para tranquilizar antes que surgisse uma preocupação maior. Bom, realmente estava bem empoeirado, né? E aí, tipo, é uma coisa que foge do controle da organização da pista. Então, nos primeiros momentos, a gente só via poeira, não via o carrinho passando. Tinha que ficar procurando para ver se vinha uma pontinha ali de pneu. Mas depois...
E as onboard, Cíntia? Quando você via onboard, para-brisa todo branco?
Não tinha nada. Não tinha nada. Só tinha poeira. Sabe, a gente já ficava impressionado com quando o carro corre na chuva. chuva, e aí o Serginho pode falar isso melhor do que todo mundo aqui somado, mas você vê poeira, gente. Eu ficava imaginando dentro do carro como era que não tá. Será que não entrava nada, sabe? Não, o pessoal não ficava tossindo lá dentro, porque a gente não dava pra ver nada, nada, nada. Mas, assim, foi realmente muitas coisas boas. De pontos negativos, a gente teve lá os problemas de software, né, que aconteceram lá com a RXR e a JBXR, que eles foram punidos, né, lá, porque excederam a velocidade máxima permitida no pit lane, mas porque o limitador de velocidade não funcionou, né, e aí, assim, duas equipes acabaram sendo prejudicadas, inclusive a equipe do Jason Button, que perdeu 30 segundos, né, 3 minutos, desculpa, 3 minutos, e é uma punição absurda, né. Na corrida final, a X44, né, a equipe do Lewis Hamilton, o Loeb falou depois da corrida que eles tiveram um problema hidráulico também, né, então, e aí ele meio que jogou para o fabricante também, né, disse, ah, a equipe fez um bom trabalho, mas teve um problema hidráulico aí, então, teve esses probleminhas que, tipo, normal de corrida, né, carro dá problema, mas, de verdade, eu acho que o saldo foi super positivo, o próprio Agag também saiu de lá pulando de alegria, disse que foi um momento de ouro no motorsport, disse que gostou muito da forma de tomada de tempo, né, como o Rafael falou, foi alterado por causa da poeira toda, mas ele gostou muito, então pode ser que daqui pro fim do campeonato ou para as próximas temporadas esse método também seja aplicado. E eu tenho que falar das mulheres, gente, porque não dá, sabe? Que espetáculo, todas aquelas mulheres pilotando. Eu acho assim, naturalmente, existia uma expectativa muito grande com relação aos homens, porque eram nomes, são nomes, né, muito mais conhecidos, envolvidos. Mas assim, ver aquele tanto de mulher entrando na pista e dando um show. E eu vou destacar a Kate Mullins, que ela completou aquela volta com 3 pneus na areia fofa, sabe? Conseguiu levar no braço até o final. Quando eu vi a imagem do pneu, que tipo, não era mais um pneu, era só uma borrachinha lá em volta da roda e tal, cara, que mulher, que espetáculo. E muito obrigado para quem teve essa ideia, que acho que foi do Agag mesmo, se não for, vai por ele, porque eu acho que a gente estava precisando muito disso, sabe? Essa parte da categoria de dar condições iguais de pilotagem para homens e mulheres é um dos pontos mais altos que eu considero. E eu, como mulher, me senti muito representada e muito feliz vendo aquele show na minha televisão.
Né? E na Extreme E, a gente tem a direção de prova do Scott Elkins, né? A Cintia falava sobre o centro de comando, que é muito legal. Legal mesmo, né? Todas as equipes ali observando os computadores, todo mundo na mesma tenda, também essa preocupação para que não haja nenhum excesso, nenhum gasto excessivo, toda a preocupação com a sustentabilidade, todas as tendas, um acampamento mesmo que foi montado no deserto, e o Scott Elkins, que é também o diretor de prova na Fórmula E, vai ser nosso assunto a partir de agora, para a gente, obviamente, falar muito com o Sérgio sobre não só as expectativas dele em relação a Roma, no final de semana tem prova, e falando ainda de madrugada, a galera vai ter que acordar de madrugada, porque, principalmente no domingo, né, os horários aqui de Brasília, nós temos o treino 4 da manhã e a corrida 8 da manhã, no sábado 7 da manhã e 11 da manhã a prova. Serginho, claro que a gente vai falar muito sobre Roma, expectativa sobre Roma, mas a gente tem que começar falando sobre o teu resultado, o resultado da tua equipe, da Dragon Penske, lá em Daria, na Arábia Saudita. Porque a sua equipe, Serginho, ano passado, na última temporada, você participou só da chamada Bolha de Berlim, né? O Festival de Berlim, tinha conseguido só 2 pontos com o Brandon Hartley, ex-piloto de Fórmula 1. E só no primeiro final de semana foram 22, 12 com você e 10 com o Nick Miller. Aliás, com o Nico Miller. Serginho, fala um pouco sobre o primeiro final de semana na Arábia Saudita. O que vocês conversaram depois? Vocês esperavam já um bom resultado como aquele ou não? Foi uma surpresa para todo mundo, principalmente o que aconteceu na prova número 2.
Ah, valeu, Bruno. Cara, foi a gente não esperava, foi uma surpresa. É o mesmo carro, a gente não trouxe um carro novo, muitas equipes trouxeram um carro novo. O nosso carro ainda não está pronto, a gente só vai trazer ele. Era para vir para Roma, não vai chegar a tempo, a gente deve trazer ele só depois de Valência. Então, era literalmente o mesmo carro do ano passado. Como você mesmo disse, é um carro que só tinha feito 2 pontos. Então, como é que a gente vai conseguir melhorar tanto o resultado? Não se esperava, né? Basicamente. Mas conseguimos. Por que a gente conseguiu? Eu acho que, primeiro que pode mudar algumas coisas muito pequenas, assim, sem ter que re-homologar o carro. Essas mudanças podem ter ajudado. Mas acho que foi muito mais uma evolução de equipe mesmo. No final do ano passado, foi feito umas novas contratações de novos engenheiros. E em Berlim, tinham sido demitidos alguns engenheiros no início do ano. Então, a gente chegou em Berlim, então o meu carro voltava a gente. E aí eu acho que deu tempo da equipe amadurecer, criar aquele espírito de equipe. E aí o trabalho, a gente viu em reality o resultado do trabalho. Mesmo no carro antigo, que era um carro que em teoria não era para ser bom, conseguimos ir bem, né? E no primeiro dia, a gente não foi bem em reality porque eu errei no qualifying importantíssimo na Fórmula E. E aí foi assim, o cúmulo do azar para a equipe. Porque eu errei, pronto, no qualifying, meu dia já tinha ido por água abaixo. Mas além de eu ter errado e a equipe perder um carro por conta disso, né? Ainda quando eu errei, o Marshall, né? O Bandeirinha, ele errou. Porque lá na Arábia eles não têm uma cultura muito grande, né? Então não entendendo tudo isso. Então eles tentam fazer o melhor, mas ele não entende tanto. Então, ele via a situação, não entendeu bem a mensagem do Scodel, que você estava falando aí. E aí o Nico perdeu a volta dele, porque o Nico me fez o terceiro setor com a bandeira amarela que eu tinha causado. Então imagina como é que eu fiquei me sentindo, além de eu ter errado minha própria volta, ainda, em teoria, não foi culpa minha, mas por causa da minha batida, o meu companheiro também perdeu. Então foi um dia muito ruim para a equipe, a gente não conseguiu mostrar o que o carro era capaz, e aí no segundo dia a gente conseguiu. Mas foi beneficiado por algumas coisas, entre elas, a gente pega o grupo 4 no qualifying, então tem uma pista melhor, num lugar onde tem uma evolução de pista enorme por conta da areia, e isso é uma vantagem enorme. E também a Mercedes teve um problema no último treino, então a gente teve 4 carros da Mercedes, que são 4 carros rápidos, 2 deles então são mais rápidos do grid, principalmente, que são da equipe oficial da Mercedes. Então 4 carros que poderiam talvez estar na nossa frente não qualificaram. Então foi uma, se olhar como um todo, a vantagem do grupo, da evolução da pista e de 4 carros não ter feito quali, provavelmente é uma situação especial. Mas não era esperado, mas olha só, o trabalho da equipe foi amadurecendo, as coisas encaixaram no segundo dia, a gente conseguiu mostrar que dá para pontuar 5 esse carro, e talvez não seja sempre tantos pontos, mas dá para pontuar, e esse vai ser o objetivo para Roma.
E aí, Rafa, teremos pela terceira vez a prova em Roma, a princípio teríamos uma prova só no final de semana, mas agora 2 com transmissão do Sport TV, amigo.
É, rodada dupla, né? Um circuito novo, né? Eles fizeram algumas alterações em relação ao circuito que já tinha recebido a Fórmula E há 2 anos, então vai ficar melhor, as corridas têm retas maiores, as corridas devem ser mais legais, com mais disputas. A gente viu uma amostra do que pode ser o campeonato nas 2 corridas de Daria, né? Com boas disputas, aquela ultrapassagem que, para mim, eu estava revendo aqui, acho que até um site inglês fez um top 5 das maiores ultrapassagens da história da Fórmula E, e não colocou a ultrapassagem do Mortara. Aquela ultrapassagem do Mortara é uma das melhores que eu já vi no automobilismo. Assim. Passou 2 carros de uma vez, com milímetros entre um carro e outro, foi um negócio de louco. Assim. Foi uma ultrapassagem absolutamente maravilhosa e não entrou na lista das 5 maiores ultrapassagens da história. Para mim, foi uma das maiores que eu já vi, mas tudo bem, deixa para lá. Mas eu espero uma grande corrida assim em Roma, aliás, 2 grandes corridas assim em Roma. No sábado, o horário, o Bruno falou do horário de domingo, né? Os horários são melhores no sábado, 7 da manhã a qualificação e 11 da manhã a corrida, horário ótimo para assistir ali, você antes do almoço, liga a televisão no Sport TV, vai ver uma grande prova em Roma, que, se Deus quiser, com grandes resultados do Serginho e também do Lucas de Graça, nossos 2 pilotos brasileiros lá na Fórmula E. Mas eu queria, antes da gente falar de Roma, eu tenho 2 perguntas, uma mais sobre a adaptação e outra mais técnica para o Sérgio Sete Câmara. Primeira delas, como é que foi aquela bolha de Berlim, né, o Festival de Berlim, que você foi super elogiado lá por todo mundo, você chegou, nunca tinha colocado a mão num carro elétrico, chegou lá, evoluiu bastante ao longo das corridas todas que a gente teve naquela bolha de Berlim, foi super elogiado por isso, e talvez por isso tenha garantido a vaga na Dragon Penske para essa temporada. E a segunda pergunta é um pouquinho mais técnica. Qual é a grande diferença, você que já testou o carro novo da Dragon, entre o carro, o trem de força do ano passado e o trem de força desse ano? O que, que melhorou e o que, que as outras equipes evoluíram em relação à temporada passada?
Muito obrigado, Rafa. A bolha de Berlim foi um negócio que eu nunca tinha vivenciado antes. Primeiro porque foi mais ou menos de última hora que eu decidi correria, porque eu estava meio preso num contrato de reserva da AlphaTauri, eu tinha que estar em Silverstone para ser reserva e tive que pedir para o Dr. Marco para deixar eu lá para Berlim e tal, foi tudo de última hora que eu consegui, aí fiz pouco simulador e tal.
Teve que falar com o pitbull do Dr. Marco, né?
Meu Deus, Deus que me livre. Mas enfim, aí no final das contas deu certo, eu fiz um pouco de simulador, eu geralmente gosto de fazer, mas assim, deu tudo certo, até fiz um dia de treino e tal, antes de Berlim, deu tempo de fazer, E aí, mas aí, como eu disse, estava faltando gente no local, porque uma galera tinha sido demitida, o de engenheiros, no carro do Brandon, que foi o carro que eu assumi. Então, fiquei... tive apoio de alguns engenheiros, mas faltava gente, né? Faltava engenheiros no meu carro. E aí, também foi tudo de uma vez só, assim, sabe? Por conta de ter menos engenheiros, eles tinham que focar no trabalho básico, fazer o carro rodar, não tinha tanto tempo para ficar me explicando coisas, mas, ao mesmo tempo, tinham que me explicar muitas coisas. Então, foi muito estressante. 9 corridas foram 6 corridas em 9 dias. Então, muito, muito intenso. E, por um lado, pode ter me prejudicado, porque se eu começasse a perder confiança ao longo das corridas, aquele negócio ia me derrubar. Porque não tem tempo de você se recuperar psicologicamente, emocionalmente. Não tem como você se recuperar confiança num período de tempo tão curto. Mas, felizmente, foi o contrário. Eu fui pegando confiança ao longo das corridas e tal. E eu sabia que o que ia determinar a minha chance na categoria seria a impressão que eu ia deixar até o final da última corrida, né? Então, eu, felizmente, consegui evoluir isso ao longo dos dias. Comecei bem mal, andando lá atrás e tal, mas aí consegui evoluindo. Foi uma experiência única. Acho que eu nunca mais vou... Espero que eu nunca mais tenha que viver. Porque se eu nunca mais viver, significa que o mundo tá girando normalmente, né? Mas foi bem diferente, assim. O formato da Fórmula E já é diferente. E naquelas semanas, foi mais louco ainda. Então, você tinha feito uma pergunta do motor. O motor novo, ele não muda tanto, né? Na Fórmula E, por exemplo, a gente com um carro antigo, uma equipe pequena com um carro antigo, em certos momentos conseguiu performar até parecido com uma equipe top, tipo a Mercedes, com tanto de gente, com triplo do budget e tudo mais, e com carro novo. Isso mostra que, assim, não precisa de melhorar um absurdo, mas precisa melhorar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho de eficiência do motor, um pouquinho de potência do motor, um pouquinho do sistema de controle do carro, um pouquinho geometria. E aí, na hora que coloca tudo junto, pode fazer a diferença. Mas o que a gente faz, por conta desses treinos de desenvolvimento serem feitos, são treinos privados, não tem outras equipes para se comparar, e a pista pode mudar muito. Por exemplo, a gente fez um treino naquela pista 6 meses atrás, com um carro antigo. Não dá para simplesmente comparar o tempo de volta, porque só de ter mudado alguns graus, um pouco de vento, um pouco de... Pista é vivo, a pista tá viva, né? Ela muda, é quase como se ela tivesse um motor. Tem um dia, o cartódromo um dia, você vira um tempo, você vai no cartódromo amanhã, você vira um segundo mais rápido ou mais lento. Então, o que a gente faz é o seguinte: olhar os sintomas, né, que o carro tinha, o que era ruim naquele carro. Pô, o carro sai de frente, metade de curva, o carro consome muita energia, o carro não sei o quê. E a gente vai vendo se a gente tá melhorando aqueles sintomas que o carro mostrava, aqueles pontos fracos do carro. E eu acho que a gente conseguiu melhorar vários deles. Agora, tem que ver, tem que colocar na pista e ver de verdade. Espero que aconteça o quanto antes, né? Que a gente lance esse carro e comece a desenvolver ele logo.
Serginho falava, né, Cíntia, sobre o trem de força que a Dragon não conseguiu estrear na Arábia Saudita, infelizmente também não vai conseguir levar agora para Roma. Outras equipes também não estrearam ainda o trem de força, no caso da Nissan, própria Tech Cheetah, que foi campeã na temporada passada. E agora a expectativa para essas equipes de um bom resultado em Roma no final de semana, Cíntia.
Exato. Antes de entrar nesse assunto, eu queria só perguntar para o Serginho, assim, você falou que, tipo, se não acontecer de novo o Festival de Berlim é porque o mundo voltou ao normal. Mas, assim, se você tivesse que escolher, se você tivesse condição de voltar, você queria participar de um negócio daquele de novo ou melhor não? Corre normal, uma vez a cada 15 dias? O que você acha?
Olha, eu prefiro correr naquilo do que não correr, mas, assim, se tiver que escolher entre aquela, tá naquela situação lá, um final de semana normal, eu acho que um final de semana normal é muito melhor, porque, primeiro que fica um pouco repetitivo, né, eles mudaram o traçado, mas é sempre aquela pista, e Berlim não era o lugar mais, apesar de a gente estar no verão, o céu tá azul, aquele lugar é deprimente, né, um aeroporto de Segunda Guerra Mundial, aquele concreto, tudo cinza, meu, é um lugar meio triste. E aí você tá lá sério, com pressão, porque tem que performar e é fração de coisa. Então, e aí todas aquelas barracas brancas de coisa de Covid. Então, assim, não foi o melhor. Acho que não é a direção do campeonato que é caminhar, né? Então, se tivesse que voltar, acho que é muito mais legal a proposta original do campeonato, que é estar experimentando. São eventos rápidos, a gente vai para cidades legais, corre lá no centro da cidade e vai embora. E no dia seguinte o pessoal sai pra rua e a cidade dele tá normal, pode andar de carro, tudo normal. Acho que esse que é o melhor, assim, o melhor formato que a Fórmula E pode encontrar. E talvez até o formato de uma corrida única no sábado é ruim para um novato, né? Porque, por exemplo, em Riad, Tudo bem, eu errei o qualify no sábado, acho que se eu tivesse errado eu já poderia ter sido um dia bom. Mas é muito mais fácil para um rookie ter uma segunda prova naquela pista. Porque no primeiro dia a experiência do cara que já conhece a pista manda muito mais do que no segundo dia, onde o rookie já tem uma experiência também, né? Então todo mundo se equilibra. Mas se olhasse para o campeonato em si, eu acho mais interessante a proposta original, que é uma corrida só no sábado, domingo, que é o dia mais tranquilo na cidade, o pessoal está desmontando a pista, segunda-feira está tudo normal na cidade. E teve um evento super legal no final de semana. Então, e a gente vai para a próxima. Se eu tivesse que escolher, eu acho que o formato original da Fórmula já é muito bem pensado.
Tá joia. E aí, falando lá sobre as três equipes do Powertrain que o Bruno perguntou, é isso, assim, foi dar essa oportunidade para as equipes se ajustarem, ajustarem seus orçamentos por causa da pandemia, porque todo mundo foi prejudicado, né? Inclusive as equipes de automobilismo, porque, enfim, elas basicamente vivem de patrocínio, né? Então, todo mundo teve ali que se ajustar. E aí, essas três equipes decidiram adiar um pouco mais a estreia do novo equipamento. Até a temporada começar, a gente, assim, aqui de fora, né? A gente tinha muita a percepção que a Tectita estava fazendo correto, porque, assim, eles foram os campeões dominantes do ano passado. Então, teoricamente, não fazia tanto sentido você mexer no que estava ganhando, né? Depois da rodada dupla lá da Arábia Saudita, ficou todo mundo meio com o pé atrás, assim, será que tá fazendo falta um equipamento novo? Mas aí, é aquela história da Fórmula E, tudo muito imprevisível. Então, como o próprio Sérgio falou muito bem, que, às vezes, a diferença é pouca, né? Então, dependendo também de como está o desenvolvimento deles, talvez não seja tanta diferença assim. E aí a gente foi positivamente muito surpreendido com o desempenho da Dragon, por exemplo, né? Assim, que era uma equipe que estava bem numa situação bem complicada no ano passado, e aí já estreia largando na frente, sabe? Bons resultados e tal, pontuando com os dois carros, né? Então, assim, acho que todo mundo tá tentando se ajustar, mas, assim, dentro da sua própria situação, né? Eu acho que as coisas acabam caindo mais no colo da Tectita, porque eles são a equipe a ser batida no momento, né? Eles são os atuais campeões, eles têm uma dupla muito forte, né? E aí, assim, mesmo com o problema lá do Jean-Éric Vergne, né, que ele foi punido por não fazer a segunda ativação do modo ataque e tal, assim, mas não dá pra subestimar os caras, né? Da mesma forma como não dá pra subestimar a Nissan, né? Assim, que ano passado eles provaram isso, né? Que não começou muito bem, o Buemi demorou a se achar, mas no final... final do campeonato estava lá, top 3, né? Então, assim, eles sabem o que estão fazendo, né? Assim, a gente fica nessa expectativa de saber, ai, quando será que vem o equipamento novo? Será que quando estrear eles também vão conseguir continuar brigando? Mas, assim, eles sabem. É o negócio deles, né? O dia a dia deles. E aí a gente fica nessa expectativa, que tipo de ritmo eles vão conseguir manter durante as competições, ver se a Dragon vai continuar competitiva, que eu espero que sim, para a gente comemorar mais bons resultados do Serginho, principalmente, e ver quem são as novas ameaças, né? Digamos assim, ver o que a Mercedes vai fazer, né? Que parece ter uma briga boa interna da Mercedes, que o Nyck de Vries começou muito imponente essa temporada, ver como é que o Stoffel Vandoorne vai se recuperar. E é isso, eu acho que o campeonato promete muito, e rodada dupla é sempre um barato, assim. O Sérgio falou bem, né, que tipo, um dia você não tá tão bem, mas você tem o outro para se recuperar, né? Então, eu acho muito massa, e é isso aí, vamos acordar de madrugada de novo para assistir carrinho na pista, né?
Aí a Cíntia falou rapidinho de duas duplas muito fortes, né? Da Tectita com o bicampeão Jean-Éric Vergne e com o atual campeão Antônio Félix da Costa, uma dupla, talvez seja a dupla mais forte entre as equipes da categoria, mas que é uma dupla que vive se estranhando na pista, né? A gente teve toque dos dois na primeira corrida, ano passado teve disputa forte, legal que a Tectita não limita os dois pilotos, deixa eles brigarem liberadamente na pista, que não é comum no automobilismo, a gente está acostumado sempre, né, quando você tem dois pilotos da mesma equipe brigando, tem sempre aquele cuidado
demais,
maior.
Rafael, eu diria. Até demais.
Tem sempre aquele cuidado maior, né, quando são dois pilotos da mesma equipe, mas eles não têm pudor, não, eles brigam mesmo. O Félix da Costa fez a curva no carro do Jean-Éric Vergne ali naquela disputa que eles tiveram na segunda corrida em Dária. É muito legal. E a outra dupla que a gente tem que destacar também, a Cíntia falou muito bem, é a dupla da Mercedes. A Mercedes que fez a lição de casa no desenvolvimento da equipe dela na Fórmula E. Entrou primeiro com duas equipes satélites, né, com a Venturi e com a HWA. Depois entrou com uma equipe de fábrica, né? Fez um primeiro ano de experiência ali para ver como é que funcionava tudo, já disputando vitórias, e nesse ano veio para ganhar, né? A gente viu que o Nick DeVries andou muito bem na primeira prova, dominou a primeira prova do fim de semana em Dália, e o Stoffel Vandoorne é outro grande piloto. Eles só não andaram bem, como disse muito bem o Serginho, por causa do problema lá dos freios que eles tiveram na classificação, e aí tiveram que largar das últimas posições, e largar nas últimas posições do circuito de rua, seja qual for a categoria, é sempre muito complicado. Mas são as duas equipes que eu ficaria de olho nessa temporada. Tem o Sebastian Buemi, tem o Lucas de Grassi na Abt Audi, né, que também é a gente nunca pode afastar, é um piloto super regular ali, que vai pontuando, quando você vê que está disputando o campeonato, e claro, ficar de olho nas novidades. Para o Serginho, assim, a meu ver, o grande objetivo para ele nessa temporada é mostrar serviço, fazer o que ele fez lá em Dária, conseguir bons resultados, apesar do carro da Dragon não ser um carro no nível das equipes maiores, mas o equilíbrio da categoria proporciona esse tipo de resultado, mostrar serviço para tentar, quem sabe, aí uma vaga numa equipe grande para disputar o título nos próximos anos da Fórmula E.
Eu queria só perguntar um negócio para o Sérgio, porque assim, o Rafael falou sobre a dupla da Petita, né? Que eu sempre acho muito interessante como essa relação de companheiro de equipe, né? Que o cara é teu rival, mas você tem que trabalhar junto com ele. E aí tem uma coisa legal do Werner e da Costa, porque eles se conhecem desde os tempos lá da Academia Red Bull, que o Sérgio fez parte também, e eles são amigos, né? Então, tipo, eles estão se matando na pista e termina a corrida, eles vão viajar juntos, sabe? Assim, eles têm uma relação muito interessante. Eu queria saber, Sérgio, se você já teve uma relação desse nível com algum companheiro de equipe, assim, se você já ficou mais amigo de alguém, ou se, sei lá, tinha alguém que você realmente não gostava, como é que foi?
Olha, assim, essa pergunta aí é engraçada, porque eu acho que aquilo ali... Cara, eu sempre acho que você ser muito brother de um piloto assim é bom da relógio, porque se você tá correndo pro campeonato, já existe a chance que um dia você vai ter um desentendimento com ele, mas não é tão grande. Agora, se o cara é seu companheiro de equipe, é maior essa chance. Mas não é tão grande, por exemplo, eu tô ali com o Nico, eu sou muito amigo do Nico, mas a gente também não tá numa equipe que tá disputando título, que tem aquele orgulho todo. A gente geralmente vê que as grandes rivalidades, elas são, entre companheiros de equipe, elas são nas equipes que geralmente disputam título, né? E a Titita, nos últimos anos, sempre foi aquela equipe que disputou. E tanto o da Costa quanto o Werner são dois pilotos que podem, são pilotos muito equilibrados. Então, assim, é o cenário perfeito ali para ter uma rivalidade, para ser a grande rivalidade da Fórmula E. E quando eles estavam na minha frente, né? Porque eu tava ali em terceiro, o Franz e o Bird na minha frente. Eu feliz da vida lá, falando, ué, tô aqui em terceiro e tal. Que isso, velho? Quando que eu imaginar que ia estar nessa situação? Aí tô vendo aqueles carros dourados chegando, um monte. Aí, beleza, um deles me passa, o outro me passa. Aí eles começam a abrir. Aí quando eles começam a se ultrapassar e tal, é engraçado, até eles brigando, era o meu ritmo, era realmente o ritmo que eu tinha. Eles brigando na minha frente, se matando, travando o pneu, e eu lá guardando energia, e era realmente o ritmo que eu tinha. Se eu fosse mais rápido, eu ia consumir. Eu falei, gente, como é que esses caras estão brigando assim ainda? Como é que eles vão terminar a corrida? Mas enfim. Aí os caras começaram a se pegar, eu falei, gente, isso aqui tá demais. Aí na hora que o da Costa fez aquela curva apoiada no Werner, eu falei, e aí, ó, isso aí vai dar problema depois quando acabar a corrida. Eu já pensei, isso aqui tá... eu nunca vi um negócio desse, foi até alguma coisa de errado. E aí acabou que os dois terminaram a corrida, não sei como, acho que a equipe interferiu, entrou no rádio, a Fórmula E até postou, né? A Fórmula E faz um grande trabalho mandando os rádios e tal, e aí ela mandou, depois eu vi no social media e entendi, ah, ok, logo depois daquela curva que o da Costa fez escorando no Werner. Eu não tô falando que o da Costa tava errado, tá? Porque o Werner também foi muito sacana com ele em algumas curvas. Foi os dois. Mas logo depois daquela curva que o da Costa escorou, aí acho que a equipe ali assustou. E aí mandaram o rádio pros dois naquela mesma reta. Mas enfim, eu acho que tem uma grande rivalidade e é o que a Cintia falou. Quando é uma contradição, né? É o companheiro de equipe, alguém que você tem que trabalhar junto e ao mesmo tempo acaba sendo o seu maior rival, porque todo mundo vai te comparar com ele e ele também sabe disso, todo mundo vai comparar ele com você. E aí gera uma rivalidade. Então, eu já tive relação de amizade com o companheiro de equipe. O ano que eu tava com o Norris, era muito equipe, muito amigo do Norris. Hoje, não converso tanto com ele, mas ainda, às vezes, mando mensagem no WhatsApp e tal. Mas não era uma amizade tão próxima quanto a do Werner com o da Costa, sabe? De viajar e tudo mais. Agora, também, eles são caras mais velhos, né? Eu tô com 22 anos de idade. Eu não sei exatamente quanto eles têm, mas eles devem estar lá para 30. Então, é uma cabeça diferente. Eles devem conseguir... Sabe, falar, olha, a gente tá brigando ali na pista, mas calma aí, né? Eles têm outras coisas na vida deles também e tal. Talvez seja um raciocínio diferente do meu, mas Acredito que na situação que eles estão ali, equipe de ponta, os dois brigando pelo título, os dois têm um talento muito parecido, é o cenário perfeito para ter alguma briga. Então, é impressionante que eles conseguem sustentar essa amizade fora da pista, porque não é fácil, né? Você sair lá de Riad, um quase tirando outra corrida, e depois tudo normal. É uma maturidade muito grande deles. Eu não sei se eu teria essa maturidade. É cada um. É assim. Mas é difícil sustentar, sem dúvida. Eles têm que fazer um esforço, porque os dois estão brigando ali pelo título e com certeza os dois querem ganhar muito. Então, não é fácil. O ideal é que você seja companheiro, amigo do seu companheiro de equipe, sim. Eu com o Nico tenho uma ótima relação. Só que eu não acho que nossa situação lá na equipe é tão propício para ter uma rivalidade quanto é na Titi, pelos motivos que eu já falei, né? Então é isso.
Agora, Serginho, falando sobre Roma, nós tivemos uma mudança aí no desenho do circuito. Aliás, vai ser o segundo maior da história da Fórmula E, né? Só atrás de Pequim, um circuito de extensão de 3.385 metros, 19 curvas. E eu me lembro, antes da prova da Arábia Saudita, lá no circuito árabe, nós tivemos umas pequenas mudanças em relação à temporada anterior, até por uma questão de segurança, saída de pit lane. E as equipes estavam dizendo que algumas mudanças foram avisadas uma semana antes. Então, houve um trabalho difícil de simulador para que você tivesse ali o desenho disponível para o piloto trabalhar circuito de rua. Você não tem como ter uma experiência tão grande prévia, né, de carro mesmo na pista. No teu caso, lá também foi a primeira vez, vai ser a primeira vez em Roma. Não tivemos a prova de Roma por conta da pandemia na temporada passada. Fala um pouco do desafio da preparação numa situação como essa, Serginho, em relação à disponibilidade de um simulador adequado para que você possa fazer um trabalho numa pista nova, uma pista que você nunca andou, uma pista de rua. Fala um pouco como tem sido essas últimas semanas antes da prova de Roma.
Essa é importantíssima. Para mim, eu sou um cara que já vem dessa geração que usa o simulador, usa e abusa do simulador. Tem uns caras mais antigos que não se importam tanto com o simulador. Eu me importo, porque na minha base, né, nessa categoria de base e tal, eu sempre usei. Aí você acaba vendo o valor que aquilo tem. E é importante, sim, né, que a equipe receba a pista a tempo. Para Roma, a gente recebeu a pista a tempo, mesmo fazendo uma mudança mais ou menos de última hora. E para Berlim também e tal. E aí, na forma aí, onde eu mais tiro vantagem disso é na simulação de corrida. Falar como engenheiro, a gente faz como se fosse corrida normal. É impressionante, quando a gente está lá, é como se fosse corrida de verdade. E aí a gente prepara, fala no rádio, energia, tudo. Cara, tudo igualzinho, coisa de verdade. Até safety car, tudo isso tem. E aí é o que eu mais uso, pontos de freada, vejo quais curvas eu erro, começo a errar, se eu tento forçar, quais curvas faz sentido forçar e eu realmente ganho tempo e tal. Pego um ritmo para a pista, começo a automatizar. Isso facilita demais, é de uma importância extrema, porque tem um tempo muito... Agora é rodada dupla, mas imagina quando não for, como era para ser em Roma, né? Chegar lá, treino 1, treino 2, lembrando que nesses treinos, apesar de serem treinos de 45 minutos e meia hora, né, respectivamente, a gente só tem duas voltas em cada treino de potência alta. Voltas que são iguais ao qualifier, o carro muda. Você faz uma volta a 200 kW, depois vai a 250, que é a potência do qualifier, é quase como se fosse outro carro. Então, você está me falando que eu tenho 4 voltas para me preparar para o quali. Não é suficiente. É muito melhor a gente se preparar muito no simulador para aproveitar cada uma dessas voltas só para refinar a guiada. E aí, espero que dê para chegar no qualifying pronto. É assim que eu geralmente faço.
E até te perguntar, Serginho, sobre a questão de Roma, né? Você tem uma largada às 11 da manhã, horário de Brasília, no sábado, e uma largada às 8 da manhã, no domingo, horário de Brasília. Lá, se eu não me engano, é 4 da tarde no sábado e 1 da tarde no domingo, os horários de largada. Temperaturas diferentes, condições de pista diferentes. O que isso influencia no trabalho do piloto no fim de semana para você achar um acerto que seja eficiente tanto para a primeira corrida quanto para a segunda, ou dá tempo de mudar isso do sábado para o domingo?
Bacana, deve dar tempo de mudar. A gente teve até que fazer isso um pouco em Riad, o dia 2 de Riad, a princípio estava sendo um pouco mais quente do que o dia 1, e isso, assim, falando dos dias de corrida, né? E aí a gente tem que mudar um pouco o setup, assim, geralmente, quanto mais quente, mais traseiro o carro fica. Então, quando esfria, ou quando esquenta, a gente tem que estabilizar um pouco o carro. Estabilizar geralmente quer dizer que a gente leva o setup um pouco para a traseira, né? Tenta beneficiar um pouco a traseira, ajudar um pouco a traseira, para ela se acalmar e aí o carro fica com balanço neutro, que é o que a gente quer, né? A gente sempre busca um balanço mais ou menos neutro. E aí quando o dia esfria é exatamente o contrário, né? O carro costuma sair um pouquinho de frente, a gente tem que tentar melhorar um pouco o nosso frente. Isso é feito com ferramentas de setup mesmo. Esse equipe consegue mudar lá a barra, a mola, a altura do carro, esse tipo de coisa. E tem como fazer sim, mas tem que estar ligado, porque tem a temperatura, mas também pode ter... Que categoria, em outras categorias, por exemplo, que categoria que anda antes da gente? Tá bom, a temperatura melhorou, mas e aí? A gente acha que a pista é mais suja ou mais limpa? Isso tudo interfere. E aí a gente conta com os engenheiros, também tem a opinião do piloto e tal, confiança em geral da equipe, e a gente escolhe fazer uma mudança de acerto para consertar o balanço do carro. Na teoria, né, o dia 1, a corrida vai ser 4 da tarde, deve ser uma corrida mais fria, apesar de que o sol já tá começando a se pôr tarde aqui na Europa, né? Já tá começando o clima já tá começando a ficar mais quente. Lá em Roma, os engenheiros falaram que deve ser frio, eu não olhei ainda, mas que deve ser frio, mas o sol está começando a se pôr tarde. Então, quarta-feira, 4 horas da tarde, ainda deve ter um solzinho, não deve ser tão diferente no segundo dia, mas provavelmente no primeiro dia vai ser um pouco mais frio, a gente vai poder andar com o carro um pouco mais agressivo, né, no setup, e aí no dia 2, a corrida 1 da tarde deve ser mais quente, a gente deve ter que estabilizar um pouco o carro.
Cíntia, para a gente fechar esse bate-papo com o Serginho, mais uma pergunta?
Eu queria saber se ele aposta a posição dele no final das duas corridas.
Pô, Cintia, aí isso me complica. Eu apostar não, porque nunca se sabe. Eu posso falar alguma coisa aqui, depois ir muito pior ou ir muito melhor. Se for muito melhor, ótimo. O problema é muito pior. Mas o meu objetivo é estar pontuando. Não é fácil pontuar nesse campeonato. Às vezes você faz um errinho de nada e você já está lá em 15º, 20º. Sabe, em Berlim eu vivi isso, tive que fazer uma volta que eu achava uma volta perfeita para minha condição, minha habilidade, eu tirei o máximo da minha habilidade, não errei, e mesmo assim ficava ali em 9º, 10º no máximo. Isso só mostra o tanto que é difícil pontuar nesse campeonato, então o objetivo é estar pontuando, e aí quando vier o carro novo a gente refaz a expectativa, mas por enquanto é estar pontuando.
Final de semana com corrida no Sport TV, passando mais uma vez os horários, né? No sábado, a princípio teríamos uma rodada simples em Roma, agora com rodada dupla vai ser assim também em Valência, ainda em abril. 7 da manhã, o treino oficial no sábado e 11 da manhã, horário de Brasília, a corrida. No domingo, 4 da manhã, o treino oficial, a galera vai ter que madrugar no Sport TV. Seu Rafael Lopes. 8 da manhã, a corrida na segunda do final de semana. Rafa, Cíntia, considerações finais para a gente fechar esse papo com o Serginho.
Fui olhar aqui, o Serginho falou sobre temperatura, né? Fui olhar aqui a previsão do tempo para o fim de semana, que é sempre importante. Hoje é tempo seco ainda para o fim de semana, não tem previsão de chuva para Roma na etapa, tanto no sábado quanto no domingo. Temperatura de sábado começa o dia com 8 graus e termina ali no momento de maior temperatura do dia com 17, ali pela hora do almoço. No domingo, 9 e 19 graus, um pouco mais quente do que no sábado, então a gente deve ter corridas aí sim com temperaturas diferentes, até pela variação mesmo do clima, do tempo lá em Roma, mas sempre é um prazer falar com o Sérgio Sete Câmara, grande cara, conheço ele há muito tempo, da época que ele corria ainda nas categorias de base, visitei ele quando ele morava ali pertinho de Barcelona, né, numa universidade esportiva, a gente foi lá fazer uma matéria. Deu para ver naquela conversa que a gente foi jantar depois, né? Deu para ver naquela conversa que já era um cara muito maduro para a idade que ele tinha. Isso faz, sei lá, a gente está falando de 2021, tem 5, 6 anos já isso, né? Por aí, mais ou menos, que a gente fez esse material. Foi no ano que ele foi correr na Fórmula 3 Europeia, inclusive. Então, já tem um tempinho. Deu para ver a maturidade dele ali, deu para ver que seria um cara que ia chegar longe na carreira e está aí, andando muito bem na Fórmula E. Queria dar a boa sorte para ele no fim de semana, que traga mais um grande resultado, assim como foi em Dália na primeira corrida da Fórmula E nessa temporada. Boa sorte, Serginho. Um abraço a quem está ouvindo aí o programa, o podcast Na Ponta dos Dedos.
Pô, Rafa, só interromper aqui para te agradecer, cara. Muito obrigado mesmo, viu, pelos comentários. Obrigado, cara.
Cíntia, a gente agradece também pela participação, viu? Foi muito bom poder contar com você aqui no nosso podcast Na Ponta dos Dedos.
Nossa, eu que agradeço, assim, eu tô numa felicidade que vocês não têm ideia, assim, sabe? Pra mim isso era um momento que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Vocês, Rafael, Bruno, vocês que sempre me tratam com muito carinho. Serginho, eu não sei como falar de você, na verdade. A gente se falou pela primeira vez em Valência no ano passado. Por telefone eu tava tremendo. Não sei se você lembra, mas eu lembro disso. E de lá pra cá, a gente se falou tantas vezes e eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu espero que a gente continue se falando muito mais vezes, que eu possa te entrevistar mais vezes, que a gente possa fazer outros tipos de eventos. Bom, eu só queria deixar as minhas redes sociais, né? Assim, pra quem quiser me seguir, bater um papo. No Twitter e no Instagram é o @cindy_vx, Cindy com Y. Então vocês podem chegar. Nesse fim de semana a gente vai acordar de madrugada pra ver as corridas, pra ver o Serginho correndo, pra torcer por ele, pra votar no Fanboost. Então vamos todo mundo votar. Quando abrir, acho que abre amanhã. Amanhã, quarta, né? A gente tá gravando na terça. É, então...
Cindy, a nossa campanha funcionou na primeira corrida, né? Ele foi o mais votado.
Exatamente. Exatamente. Então vamos fazer outra que é pra continuar, né? E, gente, é isso, sabe? É, eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo. E tomara, né? Que se tudo der certo, eu possa voltar aqui no futuro. Tá? Então, beijo pra vocês e beijão pra quem tá ouvindo. Tchau, tchau.
Voltará sim, Cíntia. Deixa eu agradecer o Serginho. Me lembro da corrida de 2017, Serginho. Você ganhou um Spa na Fórmula 2 com aquele carro laranja e branco da MP. Eu pude narrar uma vitória sua. E é uma alegria sempre poder acompanhar sua trajetória, torcer por você, como a gente vai fazer mais uma vez no final de semana. Torcer para que você seja mais uma vez muito veloz na pista. E quem sabe, né? Quem sabe a gente possa, no futuro próximo, voltar a narrar uma vitória. Agora, a sua primeira na Fórmula E, Serginho. Muito obrigado pela sua participação com a gente, viu?
Ô, Bruno, Bruno, Rafa e Cintia, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, pelos comentários agora aqui no final. Eu espero, sim, muito que a gente possa comemorar juntos uma vitória no futuro, uma vitória minha. O Lucas é um cara que já proporciona bastante vitória brasileira na Fórmula 1, espero poder contribuir também no futuro. Eu tenho que trabalhar um bocado ainda, tentar crescer no campeonato, mas tudo é possível. E agradecer por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui no podcast, falando sobre a Fórmula 1, sobre a carreira, é um prazer muito grande. Agradecer a todos vocês.
Agradecendo o Serginho, agradecendo a Cintia, ao Rafa. Lembrando que esse podcast tem edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos.